Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Numa altura em que, de facto, tanto se fala da reforma laboral, estamos quase, eu repito, quase todos de acordo para a urgência de resolver o problema da precariedade que atinge os bolseiros de investigação. Mas há mais. É que é precisamente no Estado onde temos a maior precariedade e os investigadores têm sido parente pobre para estes precários. Aliás, a vossa proposta diz, e passo a citar, o problema dos investigadores com vínculos precários há várias décadas. Fim de citação. Agora eu repito, é há várias décadas. A chatice dos diabos, Sr. Deputado, é que o PCP, quando esteve nos corredores de poder com o PS, não quis saber da precariedade. Aliás, o próprio PS admitiu há poucos dias, e passo a citar, o PS não quer reduzir a precariedade de ninguém. Aliás, nem o PS, nem o PCP. Se dúvidas houvesse, ficou claro no debate de ontem sobre a greve na Lusa, em que o PCP gosta de facto é de precariedade e dificuldade, porque é assim que faz prova de vida. É assim que conseguem ter as ruas cheias nos dias de greve. A chatice é que têm as urnas vazias no dia das eleições. A vantagem, Sr. Deputado, é que o nosso bom povo português olha para esta bancada e sabe que o Chega está de facto preocupado com quem trabalha e no combate à precariedade. É por isso, Sr. Deputado, que o Chega está a crescer e o PCP a desaparecer. Sr. Deputado, como estamos a abordar questões da investigação, é também da maior utilidade que se use este espaço para alguma pedagogia. E a esse nível apresentamos a sugestão, à semelhança do que faz esta bancada do Chega, em que entrega uma parte do seu salário para obras e para serviços de instituições de solidariedade, que o PCP, com os muitos milhões de euros, ou pelo menos milhares de euros de lucro das festas do Avante, que aplique esses valores para bolsas. Até trago algumas sugestões. A Bolsa Álvaro Cunhal para os Estudos da Democracia e a Bolsa Júlio Fogaça para a tolerância e contra a discriminação. Finalmente, Sr. Deputado, e reafirmando a genuína preocupação no combate à precariedade, uma vez que o PCP pretende vincular todos os bolseiros, aquilo que nós perguntamos é se o PCP faz as contas e se as pode apresentar.
Obrigado. Senhora Deputada Ana Isabel Ferreira, por favor, diz que a senhora.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Assistimos, como já é habitual, ao fenómeno da Esquerda Unida, todos juntos no desaparecimento da esquerda em Portugal. Senhor Deputado Paulo Raimundo, reconhecer um problema não nos obriga a aceitar soluções erradas, irrealistas ou financeiramente irresponsáveis. E é isso que este projeto do PCP representa. Sobre a falsa aparência de justiça laboral, cria na prática um mecanismo de integração administrativa massiva e automática na carreira de investigação científica. O PCP pretende impor às universidades, centros de investigação e instituições do ensino científico a integração automática de trabalhadores, vínculos permanentes, financiamento estatal obrigatório, sem apresentar uma única estimativa rigorosa do impacto orçamental da sua proposta. Não explica quantos investigadores seriam abrangidos, como seriam financiadas as progressões futuras, qual seria o impacto plurianual das universidades, laboratórios e fundações. Convém relembrar o PCP que no século XXI, grande parte da ciência funciona através de projetos competitivos, financiamento europeu, equipas temporárias e programas de duração limitada. Não se constrói com automatismos administrativos. Este governo acredita numa política científica séria que valoriza investigadores, que reduza abusos de precariedade, que promova carreiras dignas, mas que preserve simultaneamente a qualidade, a exigência, a competitividade e a sustentabilidade do sistema científico. Portugal não precisa de discursos que nivelam por baixo, nem de ideologias que olham para o mérito, a ambição como ameaças. Um país só avança quando recompensa quem trabalha, quem cria, quem arrisca e quem produz valor. Sem meritocracia não há inovação, sem inovação não há crescimento e sem crescimento não há verdadeiro progresso social. Nós queremos o progresso do Portugal, mas o PCP não quer, assim como nunca quis, o desenvolvimento económico e social do nosso país. Já agora, Senhor Deputado, como pretende o PCP implementar este projeto? Muito obrigada.
Foram repostos 2 segundos ao PCP, porque quando o Sr. Deputado terminou, o relógio teve mais 2 segundos e, portanto, faz favor, Sr. Deputado, 2 segundos mais os 15 para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradeço as perguntas, todas ao lado, como não deve ser, é sempre quanto é que custa, quanto é que custa. E, Sr. Deputado, com todo o respeito, se projeto do século XXI, sabe qual é o seu projeto? É o seu pacote laboral. Precariedade, 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 precariedade. É a solução para os vossos problemas. Não é a solução para a ciência nem para os investigadores.
Muito obrigado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre, se faz favor. Para a apresentação de projeto, melhor dizendo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o número de pessoas dedicadas à investigação científica em Portugal aumentou de forma muito significativa nas últimas décadas. Em 2021, existiam cerca de 21 mil investigadores equivalentes a tempo integral. Hoje, existem mais de 62 mil, praticamente 3 vezes mais. E este crescimento não surgiu por acaso. Resultou de décadas de investimento em ciência, ensino superior e formação avançada. Resultou de apostas em doutoramentos, nas unidades de investigação, nas universidades e na participação portuguesa em redes internacionais. E então, estas são, em grande medida, frutos de investimento feitos ao longo de muitos anos. Mas, talvez, uma coisa que nunca conseguimos responder foi como é que resolvemos o problema estrutural da contratação das pessoas que o próprio sistema forma. Produzimos mais conhecimento e mais investigadores, mas nunca definimos de forma clara quais são os seus percursos de carreira possíveis. As respostas que foram sendo criadas ao longo dos anos foram várias. Houve o compromisso com a ciência, o concurso de estímulo ao emprego científico e outros mecanismos que procuraram responder a necessidades imediatas. Também, em 2017, todos sabemos, tivemos a Lei 57, que permitiu substituir a maior parte das bolsas de doutoramento por contratos, representando uma melhoria muito grande na vida das pessoas, porque têm direitos, como os trabalhadores, direitos laborais, direitos de proteção social. Mas estes contratos, todos sabemos também, eram contratos a termo, com duração máxima de 6 anos, e que, em 2024 e 2025, começaram a terminar. E então, nessa altura, todos estes investigadores, mais de 1000, voltaram a confrontar-se com situações de incerteza e ausência de continuidade profissional. E, entretanto, surge o FCT Tenure, que é um mecanismo de financiamento destinado a apoiar a contratação de investigadores doutorados para posições permanentes nas universidades e unidades de investigação, financiado pelo PRR. Pois é, este mecanismo permitiu integrar parte dos investigadores, só que o problema destas medidas e desta integração não está propriamente na sua existência, está na sua natureza pontual. A abertura de mais de 1 milhar de posições num único momento pode responder a necessidades imediatas, mas não resolve o problema da contratação do nosso sistema científico. E então, corre-se o risco, como todos sabemos, de criar ciclos descontínuos de contratação, seguidos de novos períodos de estagnação e de incerteza. E então a questão permanece. Não sabemos, neste momento, sequer se o FCT Tenure terá continuidade, nem em que moldes, até porque o PRR já acabou. Não sabemos. As consequências deste problema são reais. Porque quando alguém não consegue perceber o que pode esperar do sistema científico daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não consegue construir uma vida, planear o futuro, não consegue tomar decisões pessoais da sua vida. E, portanto, contribui isto também para aquilo que conhecemos bem, a perda de talento, e muitas pessoas saem do país, não é só à procura de mais altos salários, vão para sítios onde sabem que existe estabilidade nas suas carreiras. Investimos muitos recursos na formação destas pessoas e estamos a perder esse investimento. E isto devia preocupar-nos a todos, senhoras e senhores deputados. O livro vem propor da proposta do LIVRE quer contribuir para a discussão e por isso apresentamos esta iniciativa, que é um mecanismo de integração na carreira de investigação científica para investigadores doutorados com experiência acumulada em contratos ou bolsas, que reconheça o tempo de serviço realizado e que apoie financeiramente as instituições durante os primeiros anos, o que pode ser feito ao abrigo dos contratos de programa com as instituições que neste momento estão previstos pelo Sr. Ministro da Ciência. Porque nós não podemos continuar a financiar a ciência aos soluços, aos bocadinhos. E para construir o futuro do país, as pessoas que vão construí-lo também têm que saber o que as espera para nos poderem ajudar a todos. E isso é essencial, por isso apelo a que votem favoravelmente esta nossa proposta, porque penso que é bastante...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, também para apresentação de projetos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os investigadores em formação e os investigadores em iniciação científica não têm subsídios de férias nem 14º mês. Só têm os descontos para a segurança social correspondentes ao rendimento de um IAS e não têm direito a subsídio de desemprego. O país não pode tratar assim os trabalhadores da ciência. O seu trabalho conta para os projetos que integram, a sua produção valoriza as nossas universidades e centros de investigação. O Governo enche a boca com inovação, com novas agências e siglas, mas deixa quem inova sem condições para trabalhar. As bolsas têm de ser substituídas por contratos de trabalho. Este passo, proposto pelo Bloco de Esquerda, foi aprovado no Orçamento do Estado para 2026. O novo Estatuto dos Investigadores prevê as categorias profissionais em que os atuais bolseiros poderão ser contratados. Então, o que é que falta para acabar com esta injustiça? Apelo à aprovação do projeto de lei que hoje trazemos, que cria um regime jurídico do investigador em formação ou iniciação científica. Através deste novo regime, as bolsas para os investigadores com grau de mestre vão ser substituídos por contrato de trabalho, como assistente de investigação. O caráter temporário dos projetos em nada obriga a que a contratação seja por bolsa. Também através deste novo regime, as bolsas de doutoramento serão substituídas por contratos de investigador doutorando. O caráter temporário da formação em nada obriga a que estejam contratados por bolsa. Devem ter contratos e, como propomos, ter um regime de direitos e de deveres, compatíveis com o estatuto de investigadores que iniciam o seu percurso. Se queremos ter uma economia moderna e com futuro, temos de valorizar todos os trabalhadores. Contratos de trabalho para todos os trabalhadores da ciência é da mais elementar justiça.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuela Tender, chega para a apresentação do projeto, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a ciência e a investigação não têm tido a atenção e o investimento necessários, deixando muitos investigadores em situação de precariedade. O Governo reconhece este problema estrutural, mas ainda não apresentou uma reforma concreta e financeiramente sustentada. O Chega apresenta, por isso, a esta Câmara, uma iniciativa que pretende reforçar a estabilidade contratual na investigação científica e valorizar as carreiras de investigação. Esta não é uma matéria nova para o Chega. O nosso programa eleitoral propunha o aumento do investimento no programa de estímulo ao emprego científico, de forma a criar mais oportunidades de contratação de investigadores por entidades que desenvolvam atividades de investigação e desenvolvimento. Um sistema público de ciência, tecnologia e inovação robusto é a espinha dorsal do progresso científico moderno e seu impulsionador. É motor de crescimento económico, de inovação comercial, de garantia de melhores serviços para a sociedade e de soberania nacional em setores críticos como a saúde, a defesa ou a reforma do Estado. O funcionamento do sistema científico e tecnológico nacional tem assentado de forma persistente na fragilidade dos vínculos de milhares dos seus investigadores com recurso extensivo a bolsas e contratos a termo. O Estado deve corrigir as atuais fragilidades estruturais para o exercício da investigação científica, como a ausência de direitos laborais plenos, a inexistência de proteção social adequada e as dificuldades na previsibilidade das carreiras, com impactos na vida pessoal e familiar. Muitos destes profissionais desempenham funções permanentes e essenciais ao funcionamento das instituições científicas,